Olá, ouvinte da Gazeta do Povo, eu sou Rodrigo Guedin, editor de Nova Economia. Este é o nono programa, o nono podcast aqui da nossa editoria. E hoje está comigo o Thiago Marques, da Kaspersky. Por favor, Thiago, primeiramente seja bem-vindo e se apresente aí para o nosso ouvinte.
Olá, Rodrigo, bom dia. Primeiramente, agradeço a oportunidade de estar participando desse podcast com vocês. Eu trabalho na Kaspersky, diretamente na equipe de pesquisa e análise, onde o nosso foco principal do nosso grupo é analisar todo o cenário mundial, né, nós especificamente da América Latina, e em busca de novas ameaças, o que está acontecendo, os riscos que os usuários podem estar passando, e entender bastante o cenário do cybercrime local.
Legal. Uma coisa que não é de agora, mas que me ocorre assim, é que as ameaças meio que se expandiram, né? Nos anos 90 tinha muita questão do vírus, disquete passando, e hoje os crimes e as brechas, e enfim, as ameaças como um todo, elas têm diversos vetores para chegar até as pessoas.
Sim, isso aí, da mesma maneira que o uso da internet, né, evoluiu, o uso em geral dos equipamentos eletrônicos, não somente o computador, né, que antigamente o risco era somente o computador, já que o celular tinha recursos totalmente limitados, não tinha essa possibilidade de fazer o que nós fazemos hoje em dia, para hoje chegar numa situação onde praticamente nós temos não somente computadores, mas televisores conectados, geladeiras conectadas, cafeteiras conectadas, praticamente passamos o dia inteiro conectado com o celular no bolso. Então, assim, o cenário realmente, o cenário de uso de equipamentos eletrônicos mudou muito, e junto com isso, as ameaças também não ficaram para trás, né? Então, hoje, realmente, igual como você, né, explicou aí, nos anos 90, onde o problema, né, era o disquete passando para lá e para cá, copiando, hoje praticamente todo mundo está conectado e ser infectado não depende praticamente de você ter nenhum, né, nenhum tipo de contato físico com a máquina. Os criminosos conseguem distribuir um ataque aí de uma maneira bem simples e efetiva. Então, esse cenário realmente assim, se atualizou muito. E cada vez mais se torna mais complexo combater essas ameaças.
O gancho aqui, principal caso que nós vamos analisar, é uma notinha que saiu no Radar, um blog da Veja, que diz que o Gedel Vieira Lima, ele só se comunicava com a Raquel Pita, que é a esposa do Lúcio Funaro, por ligações no WhatsApp. O motivo aí, no caso, seria evitar grampos. A gente sabe que o WhatsApp é criptografado de ponta a ponta, isso inclui as ligações, mas existe a dúvida se esse recurso é suficiente para barrar grampos. A nota ali diz que, enfim, não é conclusiva, ela foi escrita pelo Gabriel Mascarenhas. Ele escreve que, se for verdade, ponto para a bandidagem. Caso contrário, a Polícia Federal deve estar se divertindo com a ignorância alheia. E aí eu te pergunto, Thiago, o WhatsApp é a prova de grampos?
Então, analisando todo, né, toda a forma que foi desenvolvida essa criptografia do WhatsApp, até o momento não foi descoberta nenhuma falha nessa implementação aonde permitiria realizar realmente o grampo. Tá, então, assim, até ao ponto que estamos nesse momento, não tem assim, nenhum tipo de comprovação que você consegue realmente realizar um grampo completo, assim como é feito nas linhas telefônicas. Né? Principalmente por quê? Porque não existe um ponto, né, onde essa informação está passando de uma maneira limpa, onde ele possa realmente extrair, realizar esse grampo e extrair essa informação. Tá, então, obviamente, nós estamos falando, né, da questão do grampo no tráfego entre uma ponta e outra, ou seja, duas pessoas falando, eu vou capturar essa informação no meio dessa conversa, tá? O que não quer dizer que não existe forma, ou seja, que alguém utilizando o WhatsApp, um criminoso, está totalmente seguro. Não, existem outras formas que podem ser utilizadas, porém essa realmente, né, o fato do grampo na ligação, na chamada, realmente, até o momento, não existe nenhuma forma de conseguir realizar esse grampo completo, devido à criptografia que eles utilizam, que somente as duas pontas conseguem receber a mensagem completa.
Eu imagino que se você compromete uma dessas duas pontas, aí se torna possível.
Exatamente. Então, é justamente esse ponto aí que é onde eu comentava, que não quer dizer que a pessoa está totalmente segura. Por quê? A mensagem, ela tem que estar limpa e perfeitamente, assim, entendível para todas as duas pontas, né? Então, a momento que você consegue comprometer o dispositivo de uma dessas pessoas que estão utilizando a aplicação, aí sim, né? Que é até o que nós temos visto bastante aí, né, em questões, principalmente em casos de espionagem, onde são utilizadas ferramentas para infectar os dispositivos das pessoas, e a partir daí ele consegue não somente extrair informação do WhatsApp, em especial, mas sim de qualquer outra ferramenta que esteja utilizando naquele telefone, porque ele vai conseguir capturar todo o áudio, fotos, mensagens enviadas, ou seja, tem o controle completo do dispositivo. Então, só para explicar melhor, essa comunicação, né, a mensagem, enquanto ela é, quando ela sai de um dispositivo até chegar no outro dispositivo, realmente não existe uma forma de você conseguir capturar essa informação. Mas, assim que ela chega em uma das duas pontas e é descritografada, sim, essa mensagem pode ser aberta, ou seja, nem precisa ser aberta, né? Ela já vai estar pronta para ser gravada e armazenada da maneira que for necessário.
Uma dúvida pessoal que eu tenho. Existe enfim, uma máxima aí na segurança de que se você permite o acesso físico de alguém mal intencionado ao dispositivo, já era. De algum jeito ele vai conseguir infectar e descobrir ali o que se tem escondido ou o que não se gostaria que fosse visto. Mas sem o acesso físico, é possível alguém se infiltrar em um sistema de celular?
Sim, é possível sim, Rodrigo, porque hoje em dia mesmo nós temos visto bastante isso aí em campanhas, né, de espionagem, muitas vezes financiadas até mesmo por governos e pessoas assim, interessadas em espionagem de uma empresa especial, um governo especial, aonde, ao invés de ter o acesso físico, o que eles desenvolvem são códigos que utilizam falhas descobertas nesses dispositivos para que possa infectar esse dispositivo e, a partir daí, tomar o controle desse dispositivo. Então, basicamente, assim, a forma de infecção pode vir de diversas maneiras. Desde um site infectado, aonde a proprietário do telefone, né, do dispositivo, vai acessar esse site e esse site vai explorar a vulnerabilidade e infectar o dispositivo, até mesmo receber uma mensagem de SMS, MMS no telefone, fazendo com que esse telefone seja infectado a partir daí. Então, nós vimos aí, né, há algum tempo já, algumas divulgações de algumas falhas descobertas nesses telefones, e praticamente assim, todas essas falhas podem sim ser utilizadas para infectar o dispositivo e a partir daí começar o processo de espionagem. O grande ponto, né, que essas falhas, né, que nós chamamos de exploits, a conseguir uma falha dessa, normalmente as pessoas que possuem esse tipo de falha, para poder adquirir realmente uma coisa que consome, necessita muito dinheiro, porque não são falhas baratas, porque a partir do momento que é uma falha, que é o chamado zero day, né, ou seja, uma falha que ainda não foi corrigida pela empresa, Essa falha tem um custo no mercado negro muito alto. Então, não vai ser qualquer criminoso que vai poder estar utilizando, né, esse tipo de recurso. Mas existem, e nós temos visto bastante isso aí relacionados com grandes campanhas de espionagem, onde a questão de valores não é tanto um problema para ele.
Alguns dias atrás eu li algo que existe essa economia das falhas é um grande problema, porque embora as empresas tenham programas de recompensa para quem descobre falhas e relata essas falhas, geralmente essas pessoas conseguem ganhar mais vendendo as descobertas no mercado negro do que relatando às próprias empresas, que depois disso corrigem, enfim, tapam essa brecha. Além do dinheiro, tem alguma outra forma de incentivar mais esse caminho de relatar falhas a quem possa corrigi-las do que a quem possa explorá-las com, enfim, vai saber a finalidade, né?
Isso aí realmente, assim, é uma coisa que é bem complicado, né? Porque eu realmente, assim, acredito que isso vai muito mais a questão da índole da pessoa. Então, não adianta, você pode até, às vezes, colocar uma empresa que vai pagar o mesmo valor que estão vendendo no mercado negro, mas a pessoa já tem um background que, não, entre os dois, sendo o mesmo valor, eu vou vender para alguém que vai utilizar isso para fazer alguma coisa errada, né? Então, assim, é complicado, é um assunto bem complicado, realmente, uma coisa que tem sido bastante falada, principalmente nos eventos, né? Da questão da divulgação responsável, você divulgar da maneira correta, aguardar a correção antes de fazer um post sobre a determinada vulnerabilidade. Mas até mesmo relacionado a esse assunto, temos um outro problema, né? Que são empresas que trabalham justamente com isso. Ou seja, são empresas onde o business deles é justamente encontrar formas de espionar outras empresas, outros governos, né? Então, assim, o caso que nós vimos aí, né, bem recentemente, do próprio Hacking Team, né, que é uma empresa italiana que praticamente vendia os seus serviços para governos, e os serviços que eles vendiam eram simplesmente de espionagem, né? Então eles descobriam os exploits e utilizavam esses exploits para poder realizar o serviço que para qual eles foram contratados. Então, assim, além desse mercado, né, de simplesmente pessoas que buscam essas falhas para somente buscando o dinheiro e vende aí no mercado negro, existem empresas consolidadas que o business dele é somente esse. Ou seja, se ele parar de fazer isso, ele perde totalmente a diferença que eles têm ante a outras empresas. Então, assim, é um assunto muito complicado, realmente, porque, como eu disse, vai depender muito da pessoa, né? Igual muitas pessoas vão preferir publicar, acho que uma falha, eu quero publicar ela, tornar isso público para que todo mundo comece a utilizar, ao invés de realmente divulgar para a empresa, para corrigir e tudo mais. Então, acho que eu particularmente penso que questão de não é só encontrar uma forma de remuneração que vai resolver esse problema.
Esse Hacking Team foi o que. Essa empresa foi hackeada, né? Se não me engano.
Sim, exatamente. E a partir desse, né, da invasão do sistema deles, é onde se tornou público toda a atividade que eles vinham efetuando, né, com relação a vários governos. Então, aí se tornou realmente público. Muitas pessoas já sabiam já da forma que eles agiam e tudo mais, mas isso se tornou um assunto que se tornou público com a invasão deles, né? Então, assim, existem esses casos, nós vemos diversos outros casos onde empresas que mantêm esses exploits, né, sem divulgar, para que eles não sejam corrigidos, e fazem uso desses exploits para ter algum tipo de vantagem, né? Então, é uma coisa que nós temos visto bastante, e o problema é justamente esse. A partir do momento que essa empresa é hackeada e essa informação se torna pública, começa a ser utilizado aí por diversos criminosos, porque aí já não precisa ser comprado, né? Então, é bem, bem fácil de implementar nos códigos maliciosos e distribuir.
Um exemplo recente disso foi aquela falha no Windows explorada pelo WannaCry, certo?
Exatamente, exatamente. Isso aí é exatamente um outro caso, né, de um exploit que foi mantido, né, por um governo, e esse exploit foi aí depois de publicado, utilizado aí para esse ataque aí que infectando milhares de pessoas, né? Então, esse é um exemplo clássico do risco que é manter essas falhas sem divulgar para a empresa para que possa providenciar uma correção.
Tiago, eu imagino que o nosso leitor esteja um pouco apavorado agora. alguns casos aí parecem muito difíceis de ter uma estratégia de prevenção. Essa falha, por exemplo, uma falha zero day, não tem como, né? Não existe correção, a empresa que faz o software sequer sabe dela ainda, então é bem complicado. De que maneira as pessoas podem minimizar ou mitigar os danos que porventura possam ocorrer em algum caso do tipo?
A melhor forma é justamente assim, né, se prevenir, né, porque acaba que existe, em grande parte das pessoas, ainda tem muito aquela cultura de não vai acontecer nada, se acontecer, depois que aconteceu, dou um jeito. Só que, né, hoje, nessa época que nós estamos vivendo aí, onde o ransomware se tornou uma ameaça bem comum, né, nós descobrimos aí que justamente nem sempre vai ser possível reverter o que acontecer. Então, por exemplo, num caso aí do que aconteceu com muita gente do WannaCry, né, pessoas que, organizações que principalmente, simplesmente não levavam em consideração em ter uma solução de segurança, em manter uma boa rotina de backup, e que simplesmente depois do acontecido foram buscar ajuda. E infelizmente, em alguns casos, não tem o que fazer. Se a pessoa não tem um backup e não preveniu a infecção, não tem o que fazer. Então, assim, a dica realmente é se prevenir, né? Ter uma boa solução de segurança instalada no seu dispositivo, não somente no computador, mas sim também no seu celular, tablet, né? Então, ter uma boa ferramenta de segurança, porque essas ferramentas podem já te prevenir. Existem diversas funções dentro das ferramentas de segurança que podem justamente detectar a utilização de um zero day. Então, por mais que ele não seja corrigido, existem diversos tipos de detecções genéricas que podem bloquear essa execução, então protegendo até mesmo de um zero day. A outra coisa é sempre manter, né, o dispositivo atualizado, porque isso é um grande problema que nós vemos, principalmente no Brasil. As pessoas não têm muito esse costume de atualizar, né, o celular, atualizar o computador. Somente utilizam e está funcionando, está ótimo, né? Então, sempre ter esse cuidado de manter a última versão, porque nas últimas versões, sempre, né, a empresa, por exemplo, o Windows, a Microsoft sempre está gerando correções de segurança. Então, você mantendo o seu computador sempre atualizado, evita também o uso de exploits, né? Então, foi o que aconteceu, né? Até mesmo do próprio WannaCry. Tinha vulnerabilidade, que realmente, na época que foi divulgada, era um zero day. Porém, na época do WannaCry, isso já não era mais zero day. Já era uma falha que já tinha sido corrigida, né? Então, assim, e muitas pessoas simplesmente não atualizaram. Então, assim, são coisas que depende também bastante desse, né, do usuário também ter essa preocupação, né, de se manter sempre seguro para evitar esse tipo de problema. Porque em alguns deles, realmente, depois que aconteceu, não tem muito o que fazer.
Acho que essas dicas são bem válidas. Principalmente a do backup, no caso do ransomware, que que é uma segunda chance, na verdade, né? Se os seus dados principais eles são comprometidos, aquela cópia vai te salvar, e aí não depende muito de recuperar o sistema. E em outras situações também, um caso anedótico aí, em 2015 eu tive computador e celular roubados, mas acabou ficando só o prejuízo material, porque todos os meus dados tinham um backup na nuvem, e quando eu substituí esses equipamentos perdidos, bastou sincronizar para que eu tivesse tudo como estava antes. Então, tem essa mentalidade de que comigo não vai acontecer, mas estamos todos sujeitos, né? E as consequências, as situações em que essa perda acontece são muito variadas. Além dessas invasões, questão de segurança, você pode ser roubado ou furtado, o seu dispositivo pode quebrar ou parar de funcionar do nada, cair na piscina, sei lá, é um risco constante, né?
Exatamente, isso aí é uma coisa que, né, nem tanto falando em caso somente de ataque, né, de artefatos maliciosos, mas também coisas do dia a dia, que infelizmente fazem parte, né, da rotina, que você sai de casa e você não sabe, principalmente o celular que você praticamente carrega todo o tempo com você, você não sabe quando você vai sair na rua e não vai ser assaltado e perder toda a informação que tem ali dentro. Então, é bem importante, você sempre, não é que você espere que isso vá acontecer, né, mas você tem que se prevenir, para que se acontecer, não ficar em uma situação, assim, complicada, né. Esse ponto, até aproveitando que você tocou no assunto, né, do roubo, isso é bastante importante também que as pessoas utilizem, né, uma proteção, pelo menos de senha, dentro principalmente dos celulares, né, porque uma vez que esse celular for roubado, para que as pessoas não possam ter acesso ao conteúdo do seu celular, né, porque o que acontece muitas vezes, as pessoas são roubadas e os dados dessa pessoa são utilizados aí de diversas maneiras, né. Então, é bem interessante também, além de fazer um backup para, né, não ficar sem as suas informações, também manter aí uma proteção, né, de utilização do dispositivo.
Muito bom. Então, podemos confiar ainda no WhatsApp?
Sim, nesse ponto, né, da comunicação segura, até esse momento não temos nada aí que indique, né, que não seja seguro utilizar o WhatsApp. Só um ponto também, né, do WhatsApp é que você tem que levar bastante em consideração a questão da privacidade, né? Porque, ok, a sua mensagem, o conteúdo da sua mensagem não está sendo divulgado, não está sendo utilizado. Mas até alguns meses atrás, o WhatsApp lançou uma nota, né, na mudança do termo de uso, aonde você, utilizando o WhatsApp, você aceita que dados da sua conta possam ser utilizados pelo Facebook. Ou seja, o número de telefone, nome dos contatos, o conteúdo da mensagem está sendo criptografado, mas existem muitas outras informações que podem ser utilizadas. Então, ter bastante cuidado com essa parte de que não é totalmente, assim, não estou totalmente oculto utilizando o WhatsApp. Existem diversas informações que são ainda divulgadas pelo WhatsApp.
É uma crítica, assim, que eu tenho com o WhatsApp, essa questão de não criptografar os metadados. E toda matéria que a gente faz, toda não, mas com alguma frequência, quando se fala dessa questão de privacidade, eu acabo indicando o Signal, que é um aplicativo que tem basicamente as mesmas funções do WhatsApp, e é feito pela empresa que desenvolveu a criptografia do WhatsApp. A principal diferença é que ele é um pouco mais feio, um pouco mais desengonçado, a interface não é tão bem resolvida como a do WhatsApp, mas ele tem essa vantagem de que é totalmente criptografado, então nem os metadados são acessíveis por nenhuma das duas pontas. Mas é difícil, né? Culturalmente, o WhatsApp está muito enraizado e só sugerir uma alternativa parece uma coisa de doido.
É até uma coisa assim que o Signal, né? O Signal, assim como o Telegram também, foram aplicativos que tiveram uma utilização que cresceu o número de usuários bastante naquela época que o WhatsApp começou a sofrer aqueles bloqueios, né? Que parava de funcionar, e aí as pessoas começaram a migrar um pouco. Mas acaba que assim, o número de usuários no WhatsApp é muito maior, realmente, mas totalmente de acordo. O Signal realmente é uma ótima solução. Que justamente por essa parte da privacidade, né? Além de você ter as chamadas criptografadas, as mensagens criptografadas, você também não está divulgando os seus metadados, o que é bastante interessante para essa questão de privacidade, né?
Legal. Tiago, queria agradecer a sua disponibilidade e a participação aqui no nosso podcast.
Eu que agradeço, Rodrigo. Sempre que precisar aí, estamos à disposição.
Legal. E agradecer a você também, ouvinte, pela atenção, pela audiência. E estender, fazer também um convite para que você acesse o nosso site, gazetadopovo.com.br. Todo dia tem conteúdo novo, não só em Nova Economia, mas em todas as editorias. É um conteúdo muito legal, bem informativo, ali em cima da hora. E se você quiser ler mais coisas, não bater no paywall rapidamente, tem a opção de assinar a Gazeta do Povo. Quem é de Curitiba conta também com o Clube do Assinante, que é um clube de vantagens que dá descontos em shows, restaurantes e cinema. E é uma boa para quem é da cidade, sei lá, duas idas ao restaurante no mês já valem ali a assinatura. Espero que você tenha gostado e a gente se fala semana que vem. Até lá.